noite a todos. Bom, como a gente combinou, nós começamos hoje no capítulo 14 aí da Gênese, os fluidos. Nós vamos dar preferência a essa primeira parte que a gente viu e depois nós já estudamos a formação e propriedades do perispírito, a gente passaria para estudar exatamente o item qualidade dos fluidos, que é um item muito importante para a gente entender de que maneira os fluidos respondem ao progresso intelecto-moral da alma. Aliás, esse é o principal objetivo que a gente escolheu para trabalhar alguns itens desse capítulo, atacar um pouquinho essa questão de como os fluidos reagem à nossa estrutura mais íntima. Então vamos lá, quem que quer começar?
Posso começar. Capítulo 14 da Gênesis, os fluidos. Natureza e propriedades dos fluidos. Elementos fluídicos. Item 1. A ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. 2. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas edificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo a aquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como o termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Tem uma nota aqui. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeito psíquico, sem os admitir a título de milagres.
Acho que dá uma paradinha. Agora podemos pegar esses dois itens aí de início. Eu só queria observar o título desse item 1, que nós vamos investigar, que é a nossa maior preocupação. Depois, não sei se depende do andamento, a gente decide se a gente gostaria de continuar o capítulo na parte 2, que é a explicação dos fenômenos considerados sobrenaturais. Mas o importante é compreender a parte 1, cujo título é Natureza e Propriedade dos Fluidos. Portanto, este é o item mais importante para a gente entender de fato o que são os fluidos. Quer dizer, Kardec vai discutir duas características importantes: a natureza, ou seja, aquilo que ele é, e Uma outra forma de entender é estudar as propriedades desse fluido. Então, em geral, é assim. A gente, quando vai estudar, por exemplo, a água, a gente estuda a sua natureza, dizendo que ela é composta de oxigênio, de hidrogênio. Essa é a natureza da água. E nós podemos estudar as propriedades da água. As propriedades enquanto um líquido, seu ponto de fusão, de ebulição, condutividade térmica, seu calor específico, e as propriedades que os físicos e os químicos vão estabelecendo para a água. Então, claro que, embora natureza e propriedades são coisas que caminham juntas, uma acaba como que complementando a outra. Ao compreender as propriedades, eu tenho mais clareza sobre a natureza. Mas, de certa forma, você pode tratar independentemente. Do mesmo jeito que eu digo que a natureza da água é uma molécula composta de hidrogênio e de oxigênio, eu estou dizendo que ela é. Ela é formada de duas substâncias básicas, oxigênio e hidrogênio. E depois eu posso arrolar aí um conjunto de propriedades desse objeto. E no caso da água, você tem centenas de propriedades que podem ser estudadas sobre a água, né? Então, propriedades com respeito ao calor, os físicos estudam N propriedades do calor da água, propriedades com respeito a ser um líquido, dezenas de propriedades que ela satisfaz, propriedades elétricas, e vai por aí afora. Então, você pode estudar sobre um objeto, uma substância qualquer, um conjunto muito grande de propriedades. Então, o que o Kardec vai fazer nesse item 1 é isto, é primeiro falar o que é esse fluido, qual é a sua natureza, e as diversas propriedades que esse elemento possui. Então, é muito importante esse capítulo, porque é o grande capítulo, o mais completo estudo sobre os fluidos que a gente tem dentro da doutrina espírita. Não apareceu praticamente nada depois, eu não conheço nenhum texto que tenha sequer ido além, ou mesmo dado alguma contribuição diferente daquilo que Kardec coloca aqui. Veja o quanto nós não avançamos nesses 150 anos. Vocês vão perceber que tudo que a gente sabe, escuta e vê falar e lê nas mais diversas obras mediúnicas que vieram depois, vocês vão perceber, não acrescentou nenhuma novidade em relação ao que nós vamos descobrir aqui. Então, essa é a primeira observação. Veja que quando Kardec vai dividir esse item que nós vamos investigar, ele divide nos elementos fluídicos, que é o primeiro tópico que nós estamos estudando, depois que ele vai dizer quais são esses elementos, quais são as substâncias básicas que estão por trás dos fluidos, porque o seu objetivo é estabelecer a natureza dele. Depois ele vai discutir a formação e propriedades do perispírito, porque ele vai perceber a íntima, que o perispírito nada mais é do que um tipo de fluido. Simplesmente são os fluidos acumulados em torno de um ser pensante. Então, na verdade, estudar o fluido, estudar o perispírito é muito importante, porque você descobre um conjunto de qualidades dos fluidos associado ao perispírito. E nós vamos descobrir, depois de estudar a ação dos espíritos sobre os fluidos, né, porque o perispírito é o instrumento que vai permitir isso, ele vai estudar, no finalzinho, ele termina com a qualidade dos fluidos, que vai ser o arremate de como esses fluidos que se agrupam em torno do espírito, que são manipuláveis pelos espíritos, que são um efeito que reage muito bem à vontade dos espíritos, de que maneira os fluidos terão qualidades que dependerão da alma. Isso é algo sui generis. Nós vamos ter uma substância cujas qualidades dependem de atributos de um ser inteligente. Isso é muito diferente do que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados com os corpos cujas propriedades e qualidades não dependem dos sujeitos. A água tem suas qualidades, independente de mim. Né? Tem lá, eu posso estudar, investigar, os diversos corpos da natureza têm lá suas propriedades e qualidades, independente de mim. O curioso é você ter um elemento que é material, num certo sentido, embora nós vamos ver que difere bastante do que nós chamamos de matéria, por um conceito que o Kardec vai introduzir interessantíssimo, que eu quero explorar mais adiante, que é a ideia da ponderabilidade. Kardec talvez tenha tido uma inspiração, uma lucidez muito grande, porque toda matéria conhecida é ponderável, tem massa. O que mede a ponderabilidade de uma substância qualquer é o conceito de massa introduzido por Newton à época. E elétrons, prótons, as mais diversas partículas materiais possuem massa. Todas as partículas que nós conhecemos tem essa característica chamada massa. Então, se nós levarmos a sério que Kardec não está usando apenas uma metáfora, mas que ele esteja falando inspirado pelos espíritos de uma forma física mesmo, nós ainda não identificamos sequer uma matéria imponderável. Quer dizer, que não tenha massa tal como nós. Até a luz você atribui massa, porque ela sofre atração gravitacional. O que caracteriza a massa, se a gente quiser lembrar, é a atração gravitacional. O Einstein foi o primeiro a prever que a luz teria massa e a estabelecer que a luz deveria se inclinar quando ela passasse um raio de luz que sai de uma estrela, ao passar perto de um corpo muito grande de massa, ela deveria ser atraída, ela deveria mudar a trajetória. Então, mesmo a luz, que parecia uma matéria imponderável, não é imponderável. A eletricidade, que se pensava imponderável, que não tinha massa, a gente sabe que o elemento fundamental da eletricidade são os elétrons, que também têm massa. São massas muito pequenas, mas possuem. Então, essa vai ser uma característica curiosa aqui. Se a gente considerar que Kardec não usou apenas uma metáfora, mas tenha inspiradamente recebido a ideia de usar o conceito de ponderabilidade, a gente entende por que não atingimos ainda os fluidos espirituais. Porque todas as nossa capacidade de realização, de obtenção de corpos ainda está, mesmo as partículas nucleares que nós estamos detectando, são partículas que possuem massa. Massa tem sido uma propriedade fundamental de todas as partículas conhecidas. E nenhuma dessas partículas conhecidas podem explicar os fluidos espirituais. Porque nenhuma delas, por exemplo, reage à mente, reage à consciência, reage a um ser inteligente. E esses fluidos reagem. Então, nós ainda, com todo o progresso da física, com todas as descobertas da física moderna, das mais diversas partículas no interior dos átomos, nós ainda não chegamos ao fluido universal. Nós ainda estamos em matéria ponderável, em matéria que possui massa. Então, esse é o objetivo nosso, de investigar esse item 1 para a gente extrair o máximo que a gente puder de compreensão acerca desses fluidos que são fundamentais no contexto da ciência espírita. Você não tem uma ciência espírita sem esses fluidos, que são eles que explicam todo o processo de interação do espírito com a matéria, os fenômenos mediúnicos. E mais ainda, eles passam a dar à questão moral, que a gente já tem comentado, uma força muito grande, porque se o elemento moral interfere na natureza do fluido, nós vamos ter aí uma forma de materializar, entre aspas, a ética, a moralidade. Coisa que, como a gente já comentou aqui, nunca aconteceu antes do Espiritismo. Antes do Espiritismo, conduta moral e corpo da alma não tinha nenhuma relação. A alma tem um corpo, a alma tem um... Não depende do seu mundo, porque o mundo moral é um mundo interior, independente da matéria, né? É o mundo do interior da própria alma. O que a gente vai descobrir com o Espiritismo é uma estreita relação entre o mundo interior da criatura, suas emoções, seus pensamentos, e o mundo exterior em que ela atua. Isso, essa conexão, ninguém antes do Espiritismo estabeleceu. Nenhuma filosofia, nenhuma ciência sequer pensou numa proposta parecida. Então, por isso, estudar os fluidos é fundamental, porque é o elemento que permite fazer a vinculação entre a realidade física externa ao homem e a realidade íntima, interior ao homem. Exatamente isso é feito via os fluidos. Então, a gente brinca, aquilo que eu já tentei dizer para vocês, aquilo que existe em primeira pessoa, os meus sentimentos, os meus pensamentos, né? Que lembra que a gente chegou a discutir o que é a existência em primeira pessoa? Os meus sentimentos, os meus pensamentos, de alguma maneira interferem na existência de terceira pessoa, porque o fluido, ele existe, eu não tenho... Embora ele receba a minha marca, mas ele tem uma certa independência. Ou seja, ele tem uma existência fora de mim. Então, vejo um componente interno produzindo um efeito muito forte num componente externo. Isso não existe. Ninguém nunca, a física, nenhuma ciência de hoje conseguiu fazer ligação entre o mundo psicológico e o mundo físico. Não há nenhuma ligação entre o mundo psicológico. Não se entendem bem como o mundo psicológico pode causar, ter ação causal física. Isso é um problema. A ciência ainda não chegou a isso. O Espiritismo é que vai propor isso. E para isso ele vai mostrar que essa ação do mundo interior não é sobre a matéria ponderada. É sobre um tipo de matéria que não é a ponderável. A ponderável não responde a este mundo interior. Já a matéria imponderável, sim. Então, quando você, por exemplo, diz que modifica as propriedades da água, não são as propriedades físicas da água, porque a mente não é capaz disso. De alguma maneira, há alguma propriedade que não é ponderável que eu consigo alterar quando eu digo que a gente tem água fluidificada ou coisa do gênero. Mas não está se tratando ali de mexer nas moléculas da água, do oxigênio, do hidrogênio. Tanto é que se o químico fizer análise química da água fluídica, ele não vai encontrar nenhuma diferença entre água fluidificada e água normal. Quer dizer, não é uma propriedade físico-química, é uma propriedade diferente.
Esses fluidos seriam capazes de ser identificados e medidos pela ciência?
Hoje não. Hoje não, porque toda a nossa capacidade de aferição envolve matéria ponderável. As propriedades físicas e químicas que se medem pelos nossos aparelhos, pelas nossas experiências, são propriedades que envolvem sempre matérias ponderáveis. É carga elétrica, é espinha, diversas propriedades que os físicos são capazes de medir, sempre é uma matéria ponderável ligada a isso. Ou seja, a teoria precisa avançar um pouco mais, porque você nunca mede aquilo que teoricamente você não caracterizou antes. Isso é uma coisa curiosa, né? A ciência experimental depende, tem uma dependência muito grande da ciência teórica. Uma precisa ajudar a outra. Ninguém podia medir carga elétrica sem que alguém pudesse antes ter alguma concepção ou formular alguma ideia do que é isso. Embora as experiências mostravam um fenômeno, né? Você passava o âmbar ou o pente no cabelo, atraía um pedacinho de papel, mas até você chegar a uma concepção de carga elétrica, para chegar no elétrico, para você criar alguns, primeiro a teoria teve que avançar. Por isso que eu tenho muita esperança de que o Goswami, esse Amit Goswami e outros mais consigam avançar no campo teórico para construir algum ingrediente teórico aí sim, que pudesse trabalhar essa matéria imponderável e aí um dia a gente conseguisse ter alguma forma de detecção por aparelhos normais. O que a gente detecta é que a gente quer uma prova de detecção que não seja de primeira pessoa, a gente quer uma forma de detecção que seja como a gente faz no laboratório. Mas todos nós detectamos. Se nós pararmos para observar, se nós considerarmos que as nossas detecções interiores são tão boas quanto a dos aparelhos, é que a gente tem um certo preconceito, né? A gente não percebe que a gente pode detectar e capta os fluidos e capta as emoções. Só que a gente não quer, porque a gente considera isso muito pouco. A pessoa tem que acreditar em mim, tem que acreditar no meu relato. Mas qual o problema? Quer dizer, por que o relato de alguém não é tão lógico e importante quanto o relato de um aparelho? Por quê? Porque a possibilidade de que você mente é esse o pressuposto. O que se vai mostrar é que você, em algumas áreas da ciência, como é o caso do espiritismo, o relato das pessoas é um ponto importante. O que Kardec faz para considerar o relato? Eliminar a boa probabilidade da mentira, da fraude. Uma vez eliminado, o sujeito é honesto. O sujeito, por que você acredita no relato do médico? Eu sempre brinco quando os materialistas questionam o relato. Pô, como eu acredito que o médico relata e manda eu tomar o remédio? Eu não sei, não conheço. Ele disse o seguinte, você está assim, está assado, toma tal remédio. Por que eu acredito no relato dele? E olha que é um mero relato que eu acredito, que eu sou incapaz sequer de entrar na discussão com ele. Ele pega lá um exame e lê uma coisa que eu não consigo ler, não entendo bulufas, eu acredito e tomo remédio. Por que eu tenho uma conduta, acredito que o relato dele está correto? E quando eu tenho um relato de uma pessoa, eu desconsidero. Então, esse é um problemão para a filosofia, para os filósofos. Quer dizer, o relato é algo importante, o que você tem que tomar cuidado para que não haja controle. Não é mentira, o sujeito não tem interesse em mentir, não tem interesse em falsear, não está ganhando nada com isso, é um sujeito honesto, que em geral não fala. Você toma todas as precauções para tornar confiável, mas se você abandonar os relatos, você tem muita dificuldade de ter a certeza do que está acontecendo, em termos de fenômenos mentais. Porque como você não tem um aparelho de detecção, você tem que confiar muito nos relatos. Então, quando você toma um passe e relata os efeitos que você está sentindo, né, e você estava mal e começa a se sentir bem, por que não acreditar no relato? É como o remédio, você toma e está se sentindo bem e ficou curado. Então, se você pensar, nós temos aparelhos de detecção, não precisamos construir nenhum. Somos nós mesmos. Só que é o nosso preconceito, a nossa forma ainda um pouco positivista de examinar a questão da ciência. De achar que um aparelho, uma experiência de laboratório que não dependa do relato, é mais confiável e mais segura. Esse é um erro que a gente comete. Mas vai ficando, né? A gente foi aprendendo a considerar aquilo que não é de primeira pessoa, aquilo que é como mais confiável, mais garantido.
Mas onde eu vou separar o que é meu, o que é fruto das minhas experiências, fruto do que eu vi no meu interior, daquilo que efetivamente eu posso afirmar objetivamente? Porque enquanto eu não consegui distinguir, eu pelo menos consigo distinguir o que é um efeito psicológico da minha infância, o que pode ser gerado por N fatores, que eu faço uma conexão que eu já tenho no meu cérebro em relação àquilo lá e dou a mesma interpretação em relação àquele mesmo um fato diferente, utilizando uma relação que o meu cérebro tem com um fato que eu nem me lembro da minha infância e tudo. Onde é que eu vou conseguir separar?
É, por isso você tem que compreender bem a teoria, porque todo esse relato que você faz, você fez em cima de várias teorias. Você falou psicológico, cérebro, uma série de coisas que você aceitou desde a infância. Claro, para você começar a fazer as distinções, você tem que estudar a teoria nos seus diversos aspectos, que é no conjunto dela que ela vai lhe dar condições de perceber que o relato que a teoria faz, a partir da experiência que você vive, é correto. Né? Porque quando você acabou de relatar tudo isso, você está relatando a partir do que a gente chama de uma ciência do senso comum, que você acredita. Você falou cérebro, falou em coisas psicológicas. A gente vai falando como se tudo isso que nós falássemos não fosse fruto de uma crença que nós estabelecemos. O que acontece é que isso vale para qualquer ciência. Na medida que você estuda uma ciência, o que ela fornece para você? Ela fornece para você um relato de uma série de coisas. Ela descreve e apresenta uma série de coisas. Compete a você, a partir dessa descrição, começar a observar o conjunto de fatos e circunstâncias que ela descreve para ver que é muito razoável o que ela faz. E, ao mesmo tempo, ela estabelece os diversos critérios. Por exemplo, que é o que o Kardec vai fazer. Você tem pessoas diferentes, em situações diferentes, dando as mesmas informações. Então, tudo isso serve para você dizer que a teoria está fazendo sentido. Porque os resultados estão batendo, estão coincidindo. Por isso que Kardec fala, depois que você estuda a teoria, compreende a sua racionalidade, quando você está em casa e tem um efeito simples, do tipo uma vozinha interior que vem e diz para você o fogão tá ligado, você vai lá estar, esse fato para você é mais uma comprovação da existência de uma consciência independente de mim com que se comunicou comigo. Então você passa a perceber um conjunto de relatos, de fatos, são explicáveis pela teoria. Quer dizer, a teoria dava conta de explicar todos esses relatos. É isso que vai fazendo com que você aumenta a sua certeza. Porque você passa a observar tudo. Então você passa a prestar atenção em uma série de circunstâncias que antes você não prestava. Você vai ver, nossa, olha como é. Quando eu oro, eu sinto diferente. Quando eu tomo passo, eu sinto diferente. De vez em quando vem uma vozinha que parece que é minha ideia, mas é impressionante porque vem. Você fala assim, veio. Não é como um pensamento meu. Veio. Olha, a própria noção veio é alguma coisa que não dependeu de mim. Então você começa a perceber que certas inspirações, certos pensamentos, certos contextos que as outras pessoas relatam, nossa, você precisa ver com o que eu sonhei. Aí você começa a reunir esse conjunto de relatos absolutamente desinteressados e honestos, e aí você percebe que esse conjunto de relatos vai servindo para dar consistência à teoria. É claro que por a gente estar muito mais acostumado com o que a gente chama com a ciência positiva, com a ciência que trabalha muito mais em terceira pessoa, a gente gostaria de ter um aparelho de laboratório, mas a gente não percebe que um aparelho de laboratório detecta nada, é a teoria que diz. Se você vai para um laboratório de física, de eletricidade, o sujeito vem aqui e fala assim, eu vou medir que tem uma corrente elétrica passando por aqui. O sujeito enfia um aparelho naquela tomada ali, o que que você vê? Um ponteiro fazer isso. E você, de um ponteiro fazer isso, e parar no seu lugar, assim, está vendo? Está passando uma corrente elétrica aqui de tantos amperes, mas peraí. O aparelho está dizendo nada disso. A única coisa que você viu foi um ponteiro num montão de numerozinho ali parar em tal lugar. Quem é que interpretou aquilo ali como sendo? Foi uma teoria. Aí ele não se dá conta que até com um relato desse tipo, foi meu cérebro, isso é uma teoria que eu estou usando para interpretar uma teoria. Primeiro que eu tenho cérebro. Quem é que diz que você tem cérebro? Quem é que diz que você tem cérebro? Quem é que diz que eu tenho cérebro? Eu estou acreditando nisso. Eu, por exemplo, estou acreditando. Você fala, não, mas eu já vi uma, eu já vi um cérebro lá. Agora, eu tenho aquilo, não tenho a mínima ideia. Eu estou acreditando nisso. Quem é que disse que eu tenho aquilo? Você pode mostrar o cérebro, abrir uma cabeça de uma pessoa na minha frente e mostrar, está aqui o cérebro. Mas é o cérebro que está na cabeça dela. Quem disse que tem um desse na minha? Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria e é a partir de uma teoria que eu induzo que eu tenho um cérebro igualzinho àquele. A gente não percebe que a gente não tem nenhuma afirmativa sobre qualquer coisa que não seja dependente de uma teoria. Você tem que ter teorias para poder fazer qualquer coisa. O que acontece é que a gente foi engolindo uma série de teorias desde a infância, a maioria delas materialistas, e a gente passou a achar que elas é que são as detentoras da verdade. A gente tem que, primeira coisa, perceber que toda afirmativa que a gente diz sobre qualquer coisa envolve alguma teoria por trás dela, que a gente aprendeu desde a infância com a mamãe. Então, eu acredito, não, você tem um cérebro. Ah, você tem sangue A positivo, O negativo. Eu não. Aí o cara vai lá no laboratório, não, vou provar para você que tem. Vai ver ele provar, ele tira lá o sangue e faz lá uma experiência. Você vê lá uns negocinhos que ele faz, uma cor que fica de cara. Quem disse que você... Eu estou vendo um montão de cor aí. É uma teoria que faz você interpretar tudo aquilo lá e concluir que o seu sangue é O negativo. Se você não tiver toda a teoria que diz para você como interpretar tudo aquilo que você está percebendo lá, as cores, a composição, não sei o quê... Ainda vai ter gente que fala assim, nossa, mas botou lá no computador, apareceu. Pior ainda, porque imagina, o que eu vejo é uma luz, um ponteiro. Então, a gente não percebe que toda essa de dizer que tem átomo, que tem molécula, que tem elétrico, que tem eletricidade, que tem massa, que tem gravidade, tudo isso é teoria. Claro, por que eu aceito essas teorias? Porque essas teorias, elas explicam um conjunto de situações e são consistentes entre si. Então, vale o mesmo critério para o Espiritismo. O Espiritismo é... uma teoria que eu aceito porque ela dá conta de um conjunto de fenômenos. Quando ela parar de dar conta, quando ela tiver algum problema aí, aí eu começo a duvidar dela. Então, vale o mesmo critério. Claro que a gente gostaria que houvessem outras formas além da forma do eu. Mas a gente diz em filosofia que não é preciso existirem outras formas para que eu considere a teoria espírita uma genuína teoria científica. Tem teorias da física que só tem um jeito de você chegar lá. Tem outras que têm outro jeito, que são chamadas existência de duas ou três teorias que uma apoia a outra na explicação do fenômeno. Mas nem todas são assim. Tem a teoria que ela é única. Só tem um jeito. E, no entanto, basta ter um jeito para você conseguir e dizer, não, essa é boa. Então, claro, se eu tivesse um jeito, independentemente desses fenômenos que envolve o médium, envolvesse um aparelho, alguma coisa que também comprovasse a existência da consciência fora do eu, é claro que seria mais um reforço. Porque agora eu tenho uma teoria que prova a existência da consciência via médium, que são pessoas, e uma outra teoria via aparelhos que também prova. Então, é melhor. Então, às vezes, na física, você tem um conjunto de fenômenos muito bem fundamentados a partir de duas teorias independentes. Você fica mais feliz. Oba! Parece que realmente tem mais uma agora de apoio, mas não precisa ter duas. Nós temos muitas construções teóricas que só tem um caminho de chegar lá e, no entanto, a gente considera tão boa quanto a outra que tem duas.
Quando ele fala aqui nos fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, ele diz que não são explicados unicamente pelas leis da natureza.
Isso.
Dá a impressão que ele separou aí elementos espirituais da natureza. Porque logo a seguir diz que nas leis que regem a vida espiritual se encontra a explicação.
Deixa eu olhar. Não, mas em geral é muito comum usar a ideia de leis da natureza como sendo leis materiais. Mas deixa eu ver aqui no
fundo. Mas depois ele diz que a variedade dos corpos da natureza vem todos do fluido cósmico universal.
Isto.
E aí, como é que a gente pode entender essa separação que ele fez?
Não, aqui, está dizendo, mas os fenômenos que preponderam o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Aqui são as leis ordinárias que a ciência estuda da natureza. Vamos ver só se tem alguma sutileza aqui. É o capítulo 14, né? Achei. Só um minutinho que eu já tiro aqui para ver como é que está. Investigações da ciência, leis da... Ah, tá vendo? Isso aqui foi realmente um descuido. Tá corretíssimo. O fulano, leis da matéria.
Leis da matéria. Aí sim.
Leis da matéria.
Faz sentido.
Fica muito mais claro. Quer dizer, de qualquer maneira, você podia fazer a interpretação desse jeito, mas
pela
fica...
Pela frase seguinte,
mas fica mais claro aqui. Loi de la matière. Leis da matéria. Mas os fenômenos que preponderam o elemento espiritual, esses não podemos ser explicados unicamente por meio das leis da matéria, escapam às investigações da ciência. O melhor é mudar mesmo, né? Fica muito mais óbvio, não tem que ficar fazendo essa inferência, né? Tal a razão, porque eles, mais do que os outros, quem lembrar sempre de trazer uma tradução diferente, tem que lembrar de trazer sempre a do francês. Que... Tal a razão, porque eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem o espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Agora, vamos para o segundo parágrafo, que esse aqui é o... Então, o fluido cósmico é a matéria elementar primitiva, como já foi colocado. Ou seja, a matéria elementar primitiva, ela vai dar origem tanto à matéria ponderável quanto à imponderável. Vai dar origem às duas.
Mas aí tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Porque se for pensar a matéria como ponderável, como a gente estava pensando antes, confunde a palavra matéria elementar primitiva. Porque confunde. Como matéria que é ponderável pode se transformar em algo ponderável e imponderável.
Esse é o problema, por falta de nome. Em geral, o Kardec vai usar muito a expressão fluido universal. É que aqui na Gênesis, o Galileu ele usa matéria elementar, o fluido cósmico, o que chama matéria do uranográfico, ele usa várias denominações. O melhor é usar fluido universal, que aí é mais neutro, né? Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. Ó, isto é que eu achei genial do Kardec. O da eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. E aqui ele estava inspiradíssimo, porque realmente... caracterizar a materialidade pela ponderabilidade é uma sacada que, quando eu li isso aqui como física, eu falei, meu Deus, que coisa impressionante. Porque, por exemplo, carga elétrica não é todo o corpo que tem, toda a matéria que tem. Várias propriedades que os físicos atribuem às partículas elementares, tem de algumas, não tem de outra, mas massa é impressionante. Toda a matéria que nós conhecemos tem massa, que é a massa que define a ponderabilidade. O conceito de ponderável foi quando Newton criou fisicamente o elemento que mede a ponderabilidade, ele criou o conceito de massa. Se o corpo tem massa, é ponderável. É a massa que dá a atração gravitacional. Se Kardec usou metaforicamente apenas, ou se ele usou fisicamente, não sei, mas o uso ficou muito legal, porque aí, de fato, a gente caminha para não ter ainda nenhuma matéria conhecida nossa se aproxima desse nosso fluido universal no seu estado primitivo, o primitivo estado normal. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, portanto, podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Aqui agora, os nossos fluidos conhecidos não são, de certa forma, imponderáveis. Ainda tem ponderabilidade, ainda tem massa por trás deles. É impressionante. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertence os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Então, os dois estados de matéria, a matéria propriamente dita e a matéria fluido cósmico universal no seu estado primitivo, dão lugar a dois, um visível e um invisível. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. É daqui que vai acontecer, e a gente fica claro aquilo que ele vai dizer na introdução, que o espiritismo não é da alçada da ciência, por uma questão de domínio. A ciência cuida do elemento material, o espiritismo não cuida do elemento material. Como a ciência já tem o seu objeto, o espiritismo não pode ser da alçada dela. A ciência não vai tratar do espiritismo. O espiritismo é uma ciência nova, que não foi feita para tratar do elemento material. Isso aí fica com a física, a química, com a matemática, com a biologia, ou coisa do gênero. Nós vamos tratar desse outro fenômeno. Agora, alguém pode dizer assim, daqui a 100 anos a física... Bom, mas aí vai ser uma outra física. Se existir uma outra física que trate do imponderável, do elemento fluido, tudo bem. Aí não vai ser óbvio, tem uma física e tem um espiritismo. Tudo bem, então nós temos duas ciências tratando do mesmo conjunto de fenômenos. É ótimo, na física é assim. Nós temos na física duas, três teorias, às vezes, tratando do mesmo conjunto de fenômenos. Um exemplo que se dá é a termodinâmica e a teoria cinética dos gases. A termodinâmica estuda calor, temperatura e pressão. A teoria cinética dos gases também estuda calor, temperatura e pressão dos corpos, só que de uma outra forma. São duas teorias para estudar os mesmos fenômenos. Pode ser que a gente tenha no futuro. Agora, se vai ter no futuro ou não uma física, né, que vá cuidar disso, não sabemos. Nós já temos hoje uma boa ciência cuidando disso, ou seja, é o que eu disse lá no congresso em Brasília, né, respondendo a uma questão do... Não, mas a ciência, o espiritismo já é uma ciência, porque esse preconceito de achar que a ciência um dia vai cuidar disso, aí, mas a ciência já cuida, essa ciência chama-se espiritismo. Se eu vou ter uma outra ciência que cuida, tudo bem, pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Como do mesmo jeito que quando a termodinâmica surgiu primeiro do que a teoria cinética dos gases, e ela cuidava muito bem dos conceitos de temperatura, pressão, estudava como os gases se comportam, ninguém nem podia imaginar que ia aparecer quase, 100 anos depois, a teoria cinética dos gases. Ninguém podia imaginar que ia existir uma outra que pudesse tratar dos mesmos fenômenos. Então, isso não invalidou a termodinâmica, ela ficou prejudicada, muito pelo contrário, ela continua. Então, vale a mesma coisa aqui, quer dizer, o espiritismo já é uma ciência que tem por objeto estudar os fenômenos espirituais. E ele o faz cientificamente, com todos os rigores e uma boa ciência. Se no futuro vai existir uma outra teoria científica, outra não significa contrária, viu? Quando a gente fala uma outra, não significa que essa outra seja melhor e que essa outra venha a substituir. O exemplo bom da física, a termodinâmica não foi substituída pela teoria cinética dos gases. As duas continuam existindo e são muito boas. Então poderia ser que uns físicos lá começassem a criar uma teoria e começassem a estudar isso, seria ótimo. Talvez até as duas conversassem entre si, espiritismo mais essa, uma ajuda a outra, sem nenhum problema. Quer dizer, você poderia ter, inclusive, duas teorias estudando o mesmo conjunto de fenômenos. Inclusive, essas duas teorias, elas não entram em choque. Elas explicam os fenômenos de forma consistente, sem nenhum problema. Então, você pode ter, para o mesmo domínio de fenômenos, duas teorias distintas. Não significa que uma invalida a outra, ou que uma contraria a outra. Uma pode até servir de apoio para a outra.
Com relação à influência do pensamento sobre a matéria, aquele fato que a gente vê até no Quem Somos Nós, daquele Masaru Emoto, que ele coloca na água, e a água se transforma em cristais de tal forma ou outra forma, dependendo da...
Aí vai ser um caminho que talvez possa no futuro, aí por isso que eu digo, esses estudos que os físicos estão começando a fazer, pode ser que no futuro construa-se uma nova ciência que venha entender as relações entre consciência e matéria, via fenômenos quânticos. Pode ser, pode ser.
Não, como isso implicaria uma coincidência?
Não, esse é o problemão. Mas você hoje não tem uma boa teoria para dar conta daquilo. Se você conseguir fazer uma boa experiência e mostrar que, de fato, ali estamos diante de um fenômeno, ou seja, e a física quântica não dá condições de explicar aquilo, você vai ser obrigado a criar uma nova teoria. Que todas as vezes que um fenômeno novo surge e uma determinada teoria não dê conta de explicá-lo, há necessidade de uma outra. Pode ser que essa outra que venha a surgir no futuro venha a ser muito útil para a gente, muito proveitosa. Mas nós podemos continuar investigando o mundo espiritual, os espíritos, independentemente do surgimento. Nem espere, que pode ser que não surja. E que o espiritismo seja a grande teoria que você vai desenvolver e vai aperfeiçoar para estudar os fenômenos espirituais. Então, não sei se estão entendendo o que eu quero dizer, ou seja, eu não preciso ficar esperando, porque achar que eu preciso, nada disso. Nós podemos, a partir da mediunidade, estudar bastante esta realidade espiritual, sem ficar esperando que a física, que a química, porque a gente nem sabe para onde vai. Ou seja, eu não preciso esperar, como a termodinâmica jamais esperou para se desenvolver, que a teoria cinética dos gases surgisse, ela nem podia imaginar isso. E é curioso, a termodinâmica... ela tem uma característica muito própria com o espiritismo, ela é o que ela chama de teoria macroscópica. E os físicos, com todas as revoluções que a física correu, a termodinâmica, que é do século 17, 18, não foi ultrapassada. Todas as revoluções que aconteceram na física foi incapaz de mexer na termodinâmica. A termodinâmica é um exemplo de teoria fenomenológica macroscópica, básica, fundamental, como é o espiritismo. O tratamento que ela dá é mais qualitativo e, portanto, muito mais forte do que o tratamento quando você começa a querer entrar. Quanto mais detalha, quanto mais você entra, mais chance de você errar. A termodinâmica, por ela ficar no mais que a gente chama mais grosseiro, mais o que é mais evidente, porque aquilo que aparece para todo mundo, não precisa de um aparelho sofisticado, nada disso, ela tende a ficar mais sólida. Toda teoria que depende menos de aparelho, que depende mais daquilo que é senso comum, ela tende a ser mais sólida, ela tende a durar muito mais. Agora, na hora que você começa a querer entrar no detalhezinho, é que você tem problema. A teoria cinética dos graus sofreu vários problemas com a mecânica quântica, enquanto a termodinâmica permaneceu feliz e tranquila. E os físicos dizem, está aí o exemplo de uma teoria física que não sofreu qualquer arranhão com a evolução da física nos últimos 200 anos. Então, um bom exemplo. Então, o espiritismo pode continuar, e, do jeito que ele está hoje, ele não vai sofrer arranhão de nenhuma dessas teorias. Se eu tentar agora começar a mergulhar, fazer uma hora aprofundamento desses fluidos, entender a mecânica deles, aí pode ser que, na medida em que eu proponho uma mecânica, eu tenho que abandonar essa mecânica mais tarde. Mas vai continuar a ideia de que eu sou uma alma, sou uma consciência, de que esses fluidos refletem meu mundo moral. Olha, todas essas afirmativas, elas são qualitativas, mas elas são fortes e vão continuar existindo sempre. Agora você pergunta, como que um fluido reage ao egoísmo? Bom, mas reage. Ou seja, essas informativas qualitativas gerais, elas são mais fortes, elas tendem a durar mais tempo do que quando você entrar no detalhe. Olha, é assim que o egoísmo interfere, o fluido fica com tal molécula, com tal composição. Na medida em que eu vou entrando, esmiuçando o detalhe de como a coisa é, eu vou construindo uma teoria com muito mais detalhe, essa teoria corre mais risco de ter equívocos. Enquanto aquela que fica mais na superfície, ela tem de uma habilidade maior. Claro que é importante chegar no detalhe, né? Claro que é. Mas mesmo que eu não chegue no detalhe, a gente já comentou isso semana passada, o quanto eu tiro disso aqui? Mesmo com essa teoria explicativa, qualitativa, macro, né, que a gente chama fenomenológica, que não depende de nenhum aparelho, depende apenas das nossas percepções usuais. Quanta coisa eu tiro daqui para a vida prática? Eu tiro que eu tenho que cuidar do meu mundo interior, dos meus sentimentos, eu aprendo a orar, eu aprendo quando estou mal, que tipo de pensamento, de vibração tem que ser. Ou seja, eu aprendo mil coisas, eu faço mil coisas com essa teoria. Embora, claro, se eu soubesse o detalhe, como é que o fluido reage ao egoísmo com detalhe, talvez eu fizesse muito mais coisa. Por isso é importante um dia chegar numa teoria muito mais detalhada. Claro que é. Ninguém está dizendo que chegar a esse detalhamento não é importante. É claro que é. Mas eu não preciso esperar chegar lá para dizer que eu já tenho uma boa teoria. É isso que eu estou dizendo. A teoria, como já está hoje, ela já é muito boa e muito científica e muito útil. Claro que o seu desenvolvimento poderá criar muito mais aprofundamento, muito mais detalhe e muito mais tecnologia eu vou poder extrair daí. Então, por isso é de se esperar que uma teoria sobre os fenômenos psíquicos ou espirituais, no futuro, quanto mais essa teoria se aprofundar na mecânica do processo, melhor tecnologia eu vou ter. Aí eu vou poder ter, como eu tenho no plano espiritual, um aparelho para o espírito se comunicar. Um espírito superior vem se comunicar numa região do plano espiritual inferior através de um aparelho. Porque eles lá conhecem a mecânica dos fluidos a ponto de ter uma tecnologia. Por isso que eles lá têm aparelhos. Como nós temos aqui aparelhos com telefone, o celular, lá eles têm um aparelho que um espírito que é invisível para um grupo de espíritos se torna visível para eles sem precisar do médium. O aparelho faz o papel. Hoje não, nós precisamos do médium. Nós não temos nenhum aparelho que substitua o médium. Lá ele já tem. Ora, se lá ele já tem, é porque eles conhecem melhor a mecânica disso, de como o perispírito, os fluidos, são manipuláveis pelo mundo mental. o dia que nós conhecemos, a gente vai ter também um aparelho. Pode ser que o dia que a gente chegue a esse ponto, a gente já evoluiu tanto como espíritos que a gente nem vai estar mais num corpinho como esse. Pode ser que a ciência demore tanto para chegar a isso que a gente já evoluiu o suficiente para abandonar esse corpinho e ir para um outro muito mais sutil. Agora, a beleza de Kardec, a preocupação com a tecnologia, esse é um homem de bom senso, né? Ele vai discutir a diferença entre o espiritual e o psíquico. Isto é notável, porque a palavra espiritual diz respeito a espírito. O espírito é de uma natureza que não é nem imponderável no sentido fluido. Lembra que nós estamos falando de matéria, ponderável e imponderável. Fluido cósmico universal é matéria. Tem existência de terceira pessoa. Agora, falar do espírito, o espírito não tem qualquer analogia, nem sequer com a matéria. O espírito não pode ter nenhuma... É tão difícil para a gente entender o espírito que o espírito não pode ser pensado em nada comparável à matéria. Aquilo que a gente já conversou aqui, eu não posso criar nenhum efeito de fora sobre o espírito. Eu não posso produzir alguma coisa que venha e muda a natureza do espírito. O espírito não pode ser feito de uma causa externa. Todo o mundo do espírito é interno. O espírito só pode mudar a si mesmo. Ninguém pode mudar a natureza de um espírito. Então ele difere de tudo o que é matéria. Não há nenhuma matéria, nem ponderável, nem imponderável, que não seja objeto de ação de um elemento de fora. Veja, os fluidos espirituais, eles são efeitos que sofrem a ação da alma. A alma consegue interferir, mas não tem nada que altera a estrutura interna da alma. Porque senão eu podia produzir alguma coisa que... Agora eu quero que a Terezinha sinta ódio, e eu jogo alguma coisa e ela sente ódio. Agora, não dá para você imaginar. Por isso que Kardec toma cuidado. O fenômeno espiritual seria fenômeno do tipo do espírito. Não dá nem para a gente chamar isso de fenômeno, porque difere de qualquer processo de análise que a gente possa estar acostumado. Quando eu vou falar fenômeno psíquico, são fenômenos que dependem de uma alma, mas não tem a natureza da alma. Percebe a diferença? O que é o psíquico? É aquilo que depende da alma, mas não é da natureza da alma. Ele é uma natureza material, um fluido, que sofre a influência de uma alma. Mas ele não é esse fluido da mesma natureza que a alma. Então, o Kardec, toda a preocupação, né? Esse é o grande cientista, né? Que até a tecnologia para ele é importante. É melhor usar a expressão fenômenos psíquicos do que fenômenos espirituais. Embora o que pegou na parte? Fenômenos espirituais. É como a ideia, Kardec, quando vai falar de espírita, espiritista, ele chega a propor que a palavra espiritista deveria ser mais adequada do ponto de vista etimológico. Mas o que pegou? Espírita, né? Os fenômenos psíquicos seriam os mais adequados do que os fenômenos espirituais. Porque espiritual seria chamado fenômenos mentais, que você não pode fazer nenhuma experiência de laboratório com ele, né?
Porque na revista Espírita ele fala que é uma revista de estudos psicológicos.
Né? É essa preocupação de não tirar do terreno da matéria, porque se você tira do terreno da matéria, num certo sentido, você tira do terreno da ciência, né? Essa era a preocupação dele, de você não imaginar que você está falando do plano da metafísica. Porque, por exemplo, as coisas da alma eram no plano da metafísica. Aquilo que não tem nenhuma analogia com os fenômenos da natureza. Então, isso era a área da filosofia, que você ficava especulando sobre a alma, sobre Deus. Todo esse processo em que a mente fica imaginando coisas, ou seja... É algo do plano da mente, não é algo que pudesse ser experienciado, ir para laboratório e você fazer. Está tudo no plano da mente, por exemplo. Então, Kardec não queria criar essa confusão. E o sujeito achar que o Espiritismo não era uma ciência, porque ele estava fazendo filosofia, metafísica. Ele fala, não, o Espiritismo tem uma filosofia. Mas essa filosofia decorre de uma ciência. Ele é uma ciência, antes de tudo. E dali você tem uma filosofia, dali você tira até uma religião no sentido filosófico. Mas são decorrências dessa ciência. Mas ele é uma ciência. Da física você tira filosofia, da química você tira filosofia, do espiritismo também. Ele tem uma proposta filosófica que você extrai, mas ele é genuinamente uma ciência. Então ele não queria criar essa confusão. E a terminologia podia gerar isso. Não, isso é metafísica, coisa de espírito. Metafísica, não dá para fazer ciência do espírito. Como ele diz, não dá para você levar um espírito para o laboratório e fazer experiência com ele. Então, não dá para fazer ciência com o espírito. Com o espírito, princípio inteligente, nós não temos nenhum jeito de entender como é possível fazer. Agora, com o perispírito, com o fluido, nós já botamos um elemento material aí no meio do processo, então você consegue entender melhor como se dá. Então, de certo sentido, nós podemos dizer que enquanto os religiosos e metafísicos espiritualizaram de tal maneira o espiritismo, no certo sentido, o materializou. Por isso que ele foi capaz de fazer uma ciência. Porque ao colocar no espírito o perispírito, ele deu a uma possibilidade de estudo científico muito mais interessante do que era feito antes. Por isso, o espírito era estudado antes só na filosofia. Nunca existiu uma ciência do espírito. No espiritismo surge uma ciência do espírito. Então veja que o perispírito é muito importante, até teoricamente, para você poder ter uma ciência bem construída.
Você falou que o aspecto psíquico depende da alma. Isso deu para entender. Só que no começo da discussão a gente falava que a matéria estudada pela ciência é a matéria ponderável.
Ponderável.
E não a matéria imponderável. Uhum. E esse aspecto psíquico parece depender do mais imponderável, digamos assim, de todos, que seria o espírito.
Isso.
Mas aí poderia considerá-lo como, então, como uma transição do imponderável para o ponderável? Claro. Porque daí quando a gente diz assim, ah, mas então agora a matéria, a ciência pode estudar, sai da metafísica.
Uhum.
Tudo bem, mas a ideia de matéria era aquela ideia de matéria do começo do item 2, né? Matéria elementar primitiva, não é matéria da ciência.
É que eu passo a estudar o espírito de uma forma indireta agora. No momento em que eu coloquei um perispírito, eu tenho como estudá-lo indiretamente. Eu não consigo discutir a sua natureza. Se eu tentar investigar o que é o espírito, aí eu tenho um problema. Mas eu posso investigar ele de uma outra forma. Eu faço uma investigação indireta, que é uma investigação que eu diria do ponto de vista de como ele interfere nos fluidos, de que maneira os fluidos respondem ao espírito.
Por mais que os fluidos sejam imponderáveis.
Por mais que sejam. Mas eles são imponderáveis, mas ainda são, num certo sentido, matéria. Quando Descartes vai caracterizar o espírito como substância pensante, ele tem um grande problema. Bom, como uma substância pensante, como o pensamento é uma coisa que não tem nenhuma propriedade física, nenhuma propriedade física, todo o estudo sobre o espírito é pura e simplesmente no terreno da razão. Ele não pode ser feito por nenhuma experiência, porque o processo de fazer experiência exige, num certo sentido, uma existência de terceira pessoa. Tem que ser algo que possa ser de alguma forma manipulado por outros. A existência, simplesmente enquanto fenômeno mental, é interna, né? Então eu teria muita dificuldade. Eu só vou alcançar esse elemento interno a partir de algum elemento externo. É o que faz o psicólogo. Por isso que muitas vezes o psicólogo discute que ele é obrigado a estudar a mente pelo comportamento. E tem todas as correntes dos psicólogos que defendem que, de fato, a psicologia seria uma ciência do comportamento e não a ciência da mente ou da alma. Porque, na verdade, eu não estou tendo acesso à mente. Eu estou estudando como a mente se expressa para mim, o seu comportamento, os seus sintomas. Ou seja, eu fico estudando os efeitos. Os mais materialistas dizem que não há nem a causa, só há efeito. E que a gente é que fica fantasiando essa noção de que há uma mente que produz esses efeitos. Eles falam muito mais no comportamento. Porque você só tem acesso em terceira pessoa, ou seja, você tem acesso ao eu, tenho acesso ao seu mundo mental, somente por intermédio do comportamento, já que eu não consigo estar em você para saber que a emoção que você tem e sentir a emoção que você sente. Porque a emoção que você sente, só você sente. Aí você chora, você bota um montão de coisa e fala, ih, ela está triste. Aí eu posso ficar atento. Então eu tento atingir o seu mundo interior e entender como você está interiormente a partir de como você passa esse mundo interior para fora, né? A partir do seu comportamento, de suas expressões. Assim o psicólogo estuda o mundo interior por esse mecanismo. Aqui você tem algo parecidíssimo, né? Parecidíssimo com o que faz a psicologia. Você vai estudar os espíritos fazendo uso da experimentação mediúnica, da mediunidade, que se faz via perispírito. Então é um caminho parecido. Você vai usar um ingrediente para tentar compreender o espírito, já que a gente nunca consegue ter acesso direto ao espírito. Então uma ciência do espírito é possível porque o espírito tem perispírito. Se ele continuasse como Descartes lá, como mera substância pensante, foi o problema que o Descartes enfrentou. Bom, Como é que eu estudo essa substância pensante? Você não tem acesso a ela. Então, agora você tem um acesso indireto. Nunca acesso direto a gente tem, mas a gente tem uma forma de chegar no eu, agora de uma forma um pouco mais palpável do que tinha na filosofia, simplesmente na metafísica. Porque quando era o processo só mental, cada um produz o seu raciocínio. Percebe? Por exemplo, eu vinha falando sobre a alma. O máximo que você podia fazer para discordar de mim era mostrar que se o meu discurso entrasse alguma contradição. Mas eu vou falando sobre a alma. Se eu sou um bom lógico para falar da alma, eu não produzo nenhuma contradição, você vai ouvir o meu discurso e vai dizer, bonito discurso. Mas você não pode provar se eu estou certo ou estou errado. Você vai produzir o seu discurso. Agora, na hora que eu tenho um ingrediente de fora que possa ser utilizado nisso, opa, não é mais. A alma tem determinadas características. Como é que você faz? Você investiga a alma. Então, você passa a usar a mediunidade para ter um ingrediente de fora sobre a alma. Então, uma descrição sobre o plano espiritual, etc. e tal, não é porque eu fiquei inventando aqui um plano espiritual. Você tem que confirmar pelos critérios experimentais. Por isso a preocupação do Kardec com a concordância universal. Porque senão seria uma invenção minha. Eu venho aqui e vou descrevendo, inventando o mundo do espírito. Você vem e inventa outro. O outro inventa outro. Aí, se eu não tenho algum critério exterior de verificação via mediunidade, são meros relatos. Por isso a preocupação dele em ter concordância. Toda descrição nova sobre os fenômenos espirituais que os espíritos faziam, ele aguardava. Um exemplo muito curioso, quando ele vai falar sobre a obra de Rustem em 61, ele não faz nenhum comentário sobre as teorias de Rustem. Nem favorável, nem contra. E tem gente que acha isso... Tem alguns leitores rustenguistas que dizem, não, viu, Kardec não foi contra. Não, o problema não é ele ter ido contra. Ele não foi a favor. Por que ele não foi contra nem a favor? Porque ele não tinha elementos para julgar. Porque era uma hipótese de um espírito. E ele precisava esperar a concordância universal para emitir um parecer, quer favorável, quer contrário. Aí ele vai fazer esse parecer onde? Na obra Gênesis. 7 anos depois. Aqui ele dá a opinião em que ele vai manifestar-se contra aquela hipótese aqui. Por quê? Porque ela não teve a concordância universal dos espíritos. Então, se você não tem um critério desse tipo, você poderia dizer que é mera ideia sua. Você inventou uma hipótese, eu invento outra. Se a minha hipótese é cheque em contradições, você poderia dizer, ó, a sua teoria é ilógica, porque ela, mas se ela for muito bem feita e eu não produzi nenhuma contradição, você diz, olha, é uma bela ficção, é como um belo romance que não tem contradição. Você fala, olha, é um belo romance, uma bela ficção, uma ficção que não tem contradição entre lá dentro, ótimo. Mas e a realidade? Então, esta foi uma novidade que o Espiritismo trouxe. Eu posso estudar o Espírito, nada de estudo especulativo, cada um inventando. Não foi Kardec lá sentado no seu apartamento imaginando como Descartes fazia para estudar a alma. Ele ficava pensando, imaginando o que devia ser, tentando só com a razão dele construir o sistema. Kardec não ficou lá. Tem um perispírito, tem isso. Não, é o laboratório que vai dizer. Então ele vai criar todo o método de como fazer experiência em espiritismo, de como construir a teoria a partir da experiência. Por isso é análogo ao que faz o físico, ao químico, ao biólogo, não tem nenhuma diferença. Essa foi a grande contribuição dele, mostrar que é possível fazer ciência tão boa quanto qualquer outra acerca dos fenômenos espirituais. Isso só a mediunidade é que propiciou. Por isso que não pode haver espiritismo sem fenômenos mediúnicos. Tem fenômeno psíquico. Aí você diz, agora depois que está pronta a teoria, você pode estudar a teoria sem fazer experiência. Claro que pode. Do mesmo jeito que eu posso ser um físico teórico, nunca ter entrado no laboratório de física. Mas eu tenho que acreditar em tudo aquilo que todo mundo que entrou disse. Tudo bem, eu posso pegar as obras de Kardec, fazer palestra, conferência, sem nunca, o que é comum hoje. Pessoas que nunca fizeram qualquer experiência mediúnica e estudam, falam. Nenhum problema. Porque a teoria já está pronta, né? Eu estou pressupondo acreditar nela. Mas se não dá para você aperfeiçoar essa teoria, ampliá-la, desenvolvê-la sem o fenômeno. Senão vai virar especulação. É como a gente tentasse agora, parou por aqui, eu começasse a discutir com vocês hipóteses agora. Bom, o espírito parou aqui, aí eu venho aqui e proponho um jeito de como é que a emoção altera os fluidos. Eu venho aqui e começo a fazer uma teoria sobre como são os fluidos. Um fluido é formado por uma molécula que eu vou chamar de cosmogônica, em homenagem a mim, obviamente, porque eu sou um homem humilde. Eu tenho orgulho da minha humildade. Eu pego, vou, aí eu vou criando aqui, faço um esquema, boto curla, tudo bem. Até pode ser bem feita, bonitinho, trai. Mas aí eu estou no plano da pura especulação metafísica. Qual é a base experimental para isso? Com que base eu estou fazendo? Então, para desenvolver o espiritismo, para desenvolvê-lo, para crescê-lo, para aprofundá-lo, para aperfeiçoá-lo, segundo o método kardeciano, eu tenho que ir para a mediunidade. Eu tenho que ir para a experimentação. Senão, eu não consigo desenvolver. O máximo que eu fico é repetindo o que o Kardec disse. É o que a gente faz aqui. Nós estamos repetindo o que ele disse. Ótimo, é fundamental. Você para ir para um laboratório de física e ser capaz de fazer qualquer novidade na física, primeiro você tem que estudar tudo que os físicos fizeram sobre aquele assunto. Então nós estamos no caminho correto, tem que ler tudo que o melhor fez, entender. Aí sim, não, agora eu quero ir um pouco mais. Ah, não, agora eu estou preparado para ir um pouco mais. Mas antes de estudar uma boa teoria, não dá nem para ir para o laboratório. É fácil vocês imaginarem isso se vocês visitarem o Unicamp ou qualquer universidade, entrar num laboratório qualquer lá que não é da sua área. Você não entende nada. Mesmo você ficar ouvindo os alunos, os professores trabalhando, não se pode ir para o laboratório sem teoria. O laboratório serve para você aperfeiçoar a teoria, confirmar a teoria, refutar a teoria, mas não há laboratório sem teoria. Você precisa primeiro ter a boa teoria para isso. Bom, então você veja essa preocupação com a linguagem dele, é espantoso, né? Como ele é muito rigoroso, para que você não confunda o espiritismo com uma metafísica, com uma filosofia ou com uma religião não científica. Podemos ir para o 3 ou tem mais alguma questão aí? Esta afirmativa final, só do 2, que eu também acabei pulando. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Ou seja, eu só vou realmente estudar esses fenômenos no estado de espírito. Eu não tenho como fazê-lo por outro caminho. Por isso é fundamental o aspecto mediúnico. É onde eu coloco em xeque esses novos sentidos que vão aparecer, que vão ser o instrumento de estudo dos fenômenos espirituais. Podemos ir para o 3?
No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível.
Veja que parágrafo, quanta coisa aqui importante que a gente não sabia antes. Não somente você tem um fluido próprio à ação dos espíritos, como este fluido não é uniforme. Olha, quanto conhecimento. Sofre modificações tão variadas em gêneros e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Olha que coisa incrível. Do mesmo jeito que eu tenho na matéria tangível oxigênio, hidrogênio, carbono, ferro, zinco e todas essa infinidade de substâncias simples e compostas que a matéria, ele está dizendo que os fluidos têm uma variedade numerosa de estados, talvez até mais do que. Então isso é muito importante. Então não é uma coisa uniforme, é uma coisa variável. E vai dizer mais, hein? Que essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Então, isso é informação muito... Veja como a ciência espírita avançou. Você está agora sabendo que tem fluidos distintos com propriedades especiais. Então, isso é um passo muito interessante nessa nova ciência. Quer dizer, não apenas estabeleceu uma matéria diferente, mas estabelece já um conjunto de informações muito relevantes sobre esta matéria nova que está propondo que existe. Continua.
Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre.
eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes.
Olha outro parágrafo. Quer dizer, não somente eles são diversos, como eles são manipulados e são para os espíritos o que a matéria é para nós. Isso é muito importante. Mas os processos dos quais eles manipulam, isso não são os mesmos. São processos diferentes. Aqui a gente, para produzir um som na mesa, meto a mão e bato. Então aqui eu estou usando um processo específico de como a matéria da minha mão reage com a da mesa. Lá, se eu quero produzir algum efeito, eu vou ter processos próprios daquele mundo, daquela natureza. Por isso que eu não posso raciocinar do mesmo jeito, achar que eu brinco sempre com você. Imagina uma escada no plano espiritual. Lá quando André Luiz descreve um prédio com escada. Bom, mas um prédio com escada, para que tem escada? Porque tem gravidade. Por que eu preciso de uma escada? Porque tem gravidade. Bom, mas se os fluidos lá são imponderáveis, para que eu preciso de escada? O espírito não volita? Por que eu preciso de escada? Então, se você começa a imaginar, não dá. Quer dizer, se há alguma escada lá, não é pela mesma necessidade que há a escada aqui. Então, tudo isso, para mim, são metáforas que os espíritos dizem. E a gente é que fica interpretando do mesmo jeito. Né? Lá tem uma escada. Porque é a nossa noção de que eu, para subir, eu preciso de um degrau. Eu tenho que andar degrau. Por que eu preciso de degrau? Porque eu tenho força da gravidade. Se você for, se os astronautas, quando estão lá no espaço, lá dentro da nave, sem gravidade, eles não precisam de escada. Eles não usam escada, não precisam de escada. Eles não precisam de escada para subir de um lugar da espaçonave para outro, eles simplesmente fazem assim. Simplesmente eles dão um impulsozinho com o pé, vão para o andar que quiser. Eles não precisam de escada. Então não há uma escada dentro de uma nave onde tem ausência de gravidade. Então, todas essas coisas, a gente interpreta ao pé da letra as descrições dos espíritos, aí o povo fica bravo quando o Cosme fala isso, porque, não, mas, olha, eu sou físico, eu tenho que falar, né? Quer dizer, então, os processos são diferentes. Agora, é claro, mas o André Luiz vai descrever. O André Luiz não pode descrever o plano espiritual para a gente, a não ser usando analogia com o nosso. Eu já brinquei aqui, disse para vocês, é como você tentar explicar um celular para um silvícola do interior da Amazônia que nunca saiu da tribo dele. Você não vai ter como explicar o que é um celular para ele. Você vai ter que tentar usar a linguagem dele. É a mesma coisa, como são as construções, de que maneira os espíritos se locomovem, de que maneira eles interagem no plano espiritual, nós não podemos entender. Então não é uma escadinha que ele tem lá que ele sobe, ou uma hortinha, ou uma caldozinha que ele faz lá de sopa que ele toma. Agora, o único jeito que ele tem para descrever o que ocorre lá é por analogia com o que está aqui. O erro é nosso, não é, André Luiz? É de transformar uma analogia numa realidade. O erro é nosso, não é dos espíritos, nem de Kardec.
Mas ele chega a dizer isso em alguma obra? Ele poderia facilitar, dizer isso tudo que eu estou falando.
Não, ele chega a dizer, tem numa das obras, eu não me lembro qual, que ele chega a falar das metáforas, das analogias. Só que a gente aqui pula essa parte. E a gente vai imaginando os mesmos processos. A gente imagina os mesmos processos de lá como aqui. Desconhecendo que o que determina os processos são as leis físicas. Se os processos são os mesmos, as leis físicas são as mesmas. Se as leis físicas são as mesmas, não seria invisível, não seria indetectável. Eu não paro para pensar que um processo depende de leis físicas. Eu não subo escada por gosto, porque alguém inventou a escada, por conta da gravidade. É uma lei física que me obriga a precisar de uma escada para subir de um andar para o outro. Não é uma coisa cultural, sabe? Não é alguma coisa, ou seja, é uma propriedade física que determina como o prédio é construído. São leis físicas. Lá tem prédio, vamos chamar de prédio, né? Tem habitações, vamos chamar de habitações, mas como os espíritos se locomovem nessas habitações, como elas são construídas, é na natureza daquela. Mano. Por isso que quando eu vejo aquela planta da casa do Mozart, eu fico feliz, porque pelo menos no tempo do Kardec, você olha aquela casa e fala, meu Deus, não tem nenhuma analogia com qualquer habitação da Terra. Né? Aí, não, aqui, quando você descreve, o nego chega a desenhar, já vi livro que desenha o nosso lar, igualzinho a Terra, os prédios com escada, igualzinho. Daqui a pouco tem elevador também, do mesmo jeito. Aí um físico olha um troço desse, o físico fica, meu Deus, esse povo é louco. Fica achando que a gente é tolo. porque as leis físicas, se são a mesma, é fácil fazer um aparelho. Aliás, já teria sido detectado. Então, quando você imagina um lago lá para você tomar banho, para você mergulhar, muito cuidado, porque você, se você está numa matéria que Kardec faz questão de ver que os processos são diferentes, que não tem as mesmas características que a nossa, como os espíritos manipulam essa matéria, é diferente. Só que eles não conseguem passar para nós essa diferença. Essa é a dificuldade. Por isso a preocupação do Kardec em não ficar fazendo muita pergunta sobre o que é o... Eu estou lendo já pela terceira vez a Revista Espírita, eu fico impressionado. Por que o Kardec não entrou nesse detalhe? Porque ele era um homem inteligentíssimo. Porque como entrar num detalhe? Não é? Quando ele, o Espírito já fala para ele, olha, não, é um mundo, uma realidade totalmente nova sobre o qual não tem como descrever. Ele é um homem inteligente, ele é um homem que sabia física, então ele não se preocupou. Não, descreva para mim como é a sua casa. Ah, para com isso. Escreva para mim como é. Não tem como ele fazer isso. Por isso que ele não perdeu tempo. Qual é a realidade do plano espiritual que me interessa? Porque essa eu posso conhecer. Os aspectos morais, o problema de que a moral interfere no perispírito. Esses aspectos que eu posso, que o espírito pode colocar muito claro para mim. Agora, tentar descrever como é que funciona um aeróbus no plano espiritual, pelo amor de Deus. Porque um avião funciona segundo pressão do ar. Agora, se um aeróbus é como um avião, é uma contradição tremenda. Isso não faz nenhum sentido. Aí eu teria um problemão, porque aí os físicos vão achar graça dessa brincadeira. Vão achar que a gente tá brincando de ignorância. Aí vão chamar vocês, são uns bandos de ignorantes. Então, por isso é que a gente tem que refletir com calma. Se o perispírito sofresse atração gravitacional, ele é massa, é facílimo você fazer um aparelho para detectar o perispírito. Então, o processo é diferente. Por exemplo, que o espírito não deixa o planeta Terra por alguma razão, ele tem um impedimento, são as leis dos fluidos daquela dimensão. De alguma maneira, os fluidos daquela dimensão criam alguma forma de dificuldade para que... Mas não é por atração gravitacional, gente. Não é. Eu não posso imaginar que um efeito lá seja pelo mesmo processo que o efeito aqui. O meu erro é fazer isso. Aí eu construo escada no plano espiritual. Percebe? Porque eu fico trabalhando como se fosse gravidade do lado de lá. Aí daqui a pouco eu falo que o pensamento é uma onda eletromagnética, que a gente cansa de ouvir isso por aí. Mas se o pensamento é uma onda eletromagnética, ele interfere no celular, nos aparelhos. E ninguém até hoje conseguiu fazer nenhuma experiência desse tipo de interferência. Então, eu vou falando uma coisa que o físico vai ficando... Uma vez nós tivemos um congresso de ciência cognitiva, de filosofia da mente, e tinha muitos físicos. E foi um sujeito, meu Deus, era espírita, e eu não sabia. E eu era da comissão organizadora do congresso, e não tinha, porque eu não estava ajudando na seleção todos os trabalhos, foi dividido. E tinha uma amiga minha, que era da comissão organizadora. E ela aceitou esse trabalho do sujeito. E esse cara foi tentar falar do plano espiritual, das coisas espíritas, tentando criar uma linguagem. Só que devia ter uns 20 físicos presentes no auditório. Quando o cara começou a falar, eu fiquei rubro, eu estava na mesa. A minha vontade era esconder, porque eu falei, vou matar esse sujeito. Rapaz, a hora que eles são muito educados, deixa... Aí começaram, o senhor disse que é uma partícula tal, então qual é o espinho? O cara começou a fazer um montão, os físicos a fazer um montão de perguntas sobre física e mecânica, que ele não entendia. Olha, mas o sujeito ficou mudo, vermelho, rubro, não sabia onde enfiar a cara, porque ele esperava que ele estava falando no meio de um bando de gente ignorante. Ele começou a tentar fazer uma física do plano espiritual no meio de um bando de físicos específicos. Pessoas do mundo inteiro, tinha gente da Inglaterra, tinha gente da Itália, tudo tradução simultânea, meu Deus do céu. Os cabeças brilhantes do Brasil eram... Ah, eu peguei depois a minha amiga, falei, você como me faz uma dessa? Ela falou assim, eu achei que você ia gostar, que eu sei que você é espírita. Eu te mato. Você me faz uma coisa dessa, porque vão achar que o espiritismo é essa loucura. Vão achar que o espiritismo é essa loucura. Porque o sujeito tentou pegar partículas, átomos, não sei o quê, e tentou montar essas coisas de um perispírito, dizendo que são partículas. O cara, mas quais são as leis físicas que... Isso, mas são partículas? Mas, é onda eletromagnética, é não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Os caras começaram a fazer um montão de perguntas físicas e ele não sabia. Ele achou que era fácil misturar aquele mundo de coisa, ou as pessoas não são físicos, né? Então escuta aquilo tudo e alguns acham até bonito, que não entenderam nada. Então esse cuidado, você vê que Kardec teve, gente, você vê a lucidez dele? Então Kardec deixa claro, tem propriedades, tem características que diferem de todos os nossos processos, mas tem leis próprias de lá. Então eu vou tentar entender o que é possível lá e não ficar tentando traduzir na nossa linguagem de cá e interpretando ao pé da letra. Você ia perguntar.
A questão é o seguinte, lembra dos outros, né? O que será que é a percepção desses espíritos quando eles fazem um relato de que eles percebem praticamente só um mundo material? Será que eles estão percebendo fluidos, esses fluidos espirituais que compõem o plano espiritual, ou o que é isso daí? Se é só o mundo mental deles, ou se eles percebem os fluidos materiais, ou eles percebem os fluidos espirituais?
O problema é exatamente como nós sonhamos. Você já reparou que de vez em quando que você sonha, o seu sonho é sem pé e sem cabeça? Né? Quando você sonha e você está no mundo espiritual, você está vertendo para o corpo, você faz a transposição das ideias segundo a estrutura que você tem, que é a estrutura das nossas percepções. Então, o que que faz? O sonho mistura um pouco da realidade espiritual com a realidade do mundo material. E dá essa loucura, dá essa confusão, sem pé e sem cabeça. Algo análogo ocorre no relato. Se, por exemplo, um espírito vai relatar para você uma realidade que ele está vivendo, ele fala, bom, agora como é que eu digo para esse cara? Como é que eu falo para ele entender o ambiente que eu estou vivendo? Ele não pode falar e descrever tal como é o ambiente, porque não teria termos, não teria conceito, não teriam ideias capazes disso. Exatamente se eu agora tentasse, você me pedisse assim, eu vivi esse exemplo quando eu acabei de fazer minha tese de doutorado, que eu ganhei um prêmio, e o jornal veio me perguntar. Era uma coisa de lógica matemática específica avançada. A jornalista falou para mim assim, daria para o senhor explicar para o povão o que o senhor fez? Se eu usasse as palavras que estavam presentes na teoria, aqui trata-se de uma árvore de dedução, cuja normalização, se eu usasse as palavras que estão lá no meu trabalho, nenhuma pessoa que não fosse precisar sequer entender. Não tinha como traduzir nenhuma coisa concreta do mundo. Então, você imagina, impossível tentar dizer no jornal o que eu fiz. É algo análogo. Eles vão ter que verter para a gente sobre uma realidade que eles vivem, cujas leis físicas não são as mesmas que a nossa. É parecido com um astronauta que tentasse relatar para você como é que ele come. Se o astronauta tentar te explicar como ele vai ao banheiro, não queira imaginar como é que um astronauta numa nave espacial vai ao banheiro. Imagina você ir ao banheiro sem gravidade. Como é que tira o que está no seu intestino sem gravidade? Aí vai dizer que você usa que é um aspirador de pó. Você precisa de algo parecido com um aspirador para ir ao banheiro. Você imagina, como a lei física é lá, o vaso é um aspirador. O seu intestino tem que ser sugado, porque não tem gravidade para cair o negócio. Então, para você ir ao banheiro, é um problemão, cara. Para você comer, tu imagina o problema para você comer. Não tem gravidade para descer a comida. Se você tentar descrever essas coisas, você vê que a dificuldade que você teria. Imagina um sujeito que só viveu lá no espaço ali, astronauta, uma criança que nasceu lá no astronauta, e você agora pedisse para ela começasse a falar para você. Ela tentasse explicar como é que ela resolve o problema intestinal dela. Você fala, um aspirador, pô, mas aspirador eu uso para aspirar pó. Aqui. É algo análogo. Os espíritos têm muita dificuldade de verter para a gente a realidade em que eles vivem. Então, o que eles fazem? Eles usam uma metáfora, uma analogia do que é possível que a gente entenda. Agora, essa metáfora, essa analogia, a gente tem que aprender que é assim. Eu não posso levar a sério e achar que é idêntico ao que está lá. Pode ser que algumas coisas sejam. Eu não estou dizendo que algumas coisas não são. O problema é que eu não sei qual é e qual não é idêntico. Eu não tenho um termo para comparação para saber, bom, lá tem uma escada. Porque, de fato, a escada lá não é por conta da gravidade. A escada lá é por conta que os fluidos daquela coisa produzem. Tudo bem. Então, pode ser que um espírito chegasse e explicasse para mim, tem a escada, porque lá tem os fluidos que fazem tal coisa. Então, o sujeito precisa de uma escada. Aí, tudo bem. Mas eu não sei se tem uma... Porque escada, para mim, é porque tem gravidade. Agora, se tem escada lá e não é gravidade, tem que ter uma outra razão. Percebe a diferença? Então, quando eles relatam a partir do meu ponto de vista. Por isso que as coisas são muito parecidas, né? É escada, é água, é chave, é comida, é andar, é carro. É tudo. A gente, você fala assim, meu Deus, o plano espiritual é igualzinho o plano terreno. Mas se você falar igualzinho, você é obrigado a dizer, então, são as mesmas leis físicas. Então, aí acabou. Aí o físico te mata. É como dizer que o astronauta vive do mesmo jeito que aquilo. Então, não são as mesmas. Kardec diz, não são as mesmas. Agora, como? Não sei. Você já imaginou se o André Luiz ou qualquer espírito fosse relatar o plano espiritual e a cada ponto ele tivesse que dizer assim, ó, aqui, imagina um romance, aí você vem, botou uma escada, você fala assim, não, mas não é bem uma escada. Imagina, o que seria um livro desse se a cada passo o autor tivesse que tentar explicar para nós o que é mais próximo da nossa realidade, o que é diferente. Ele não escreveria um romance, provavelmente ele escrevesse um tratado para tentar explicar. Então, eles estão preocupados em com um enredo, com uma história, com uma ética, com aquilo que eu posso aprender, as relações de causa e efeito, o problema que acontece comigo quando eu ajo mal, o que acontece lá de lá, as relações de amizade, o ciclo de relacionamento, ou seja, essas coisas é que ele está mais preocupado, e não essas descrições físicas do espaço. Isso é secundário. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com Kardec, é não entrar nessa história. Que não é por aí que deve caminhar.
Um detalhezinho, que é meia questão de percepção. Uhum. Se ele só percebe só os fluidos materiais, ou se ele vai perceber os dois, ou de repente...
Ah, o espírito?
É um filme que ele está falando.
Sim, com certeza. Ele percebe o mundo espiritual e percebe o mundo material.
Ele pode ficar só percebendo o mundo material, é essa a minha dúvida.
Do lado de lá para cá? Ah, não, eu acho que não. Eu acho que ele não consegue. Até a percepção dele sobre o mundo material, quando Kardec pergunta, eles falam que vai muito além da nossa. Porque como eles não têm a estrutura dos órgãos que nós temos, isso é um outro problema. Aí foi muito boa essa questão para encerrar, porque o horário está avançado. Do mesmo jeito que quando eu tento ouvir o relato do lado de lá, da parte deles é complicado, a mesma coisa é a percepção que eles têm do nosso mundo. Isso Kardec vai dizer. Eles escutam, eles veem cores que não vemos, escutam sons que não escutamos. Por quê? Porque eles não têm os órgãos sensitivos como o nosso. O perispírito dele não tem um ouvido que capta som como nós captamos. Não é por impacto do ar, por onda sonora. Eles não enxergam pela luz. Então as percepções dos espíritos do próprio mundo material nosso não são as mesmas que a nossa. Isso Kardec diz. Isso é de uma beleza, de uma simplicidade física elementar. Se o meu olho não enxerga pela luz, eu não posso perceber igual a você. A minha percepção difere da sua. Por isso que ele fala que os espíritos percebem o nosso mundo de forma diferente. Veem coisas que não vemos, têm percepções que nós não temos, porque eles têm outros órgãos, outra estrutura.
Por isso que ele viu nos outros ali, tem um pouco de...
Pode ser.
Muito,
pode ser. Aí você vai entender quando o Kardec vai perguntar lá e eles falam, mas peraí, como é que com a luz, você tá dentro de casa, apaga a luz, tem gente que fala, apaguei a luz, nenhum espírito vai me ver. Não é, porque se ele percebe como eu percebo, apaguei a luz, ele não enxerga. Fechei a porta, ele não entra. E ele continua enxergando. Então ele enxerga coisas que eu não enxergo, ele percebe coisas que eu não percebo. Então mesmo o relato que um espírito vai fazer do mundo material não é bom. Se você começar a perguntar aos espíritos sobre o mundo material, é curiosíssimo. Aliás, isso é uma coisa que um dia nós vamos fazer nas nossas reuniões mediúnicas. Pergunta aos espíritos, até como experiência. Eu quero que você relate o que, que você está vendo aqui. Você vai descobrir coisas absolutamente diferentes. Até o relato do mundo material não coincide com o nosso relato. Porque são órgãos diferentes. É parecido a que eu agora pegasse, botasse uma lente de aumento, agora um óculos de vocês, que aumenta em 1000 vezes a percepção de vocês. E pedisse a vocês para relatar o que vocês estão vendo. Não olhe para uma pessoa, viu? Porque você morreria de susto. A hora que você chegasse perto de alguém, você morreria de susto. A hora que eu batesse o olho na Terezinha, eu ia ver tantos micro-organismos movimentando pelo rosto dela que eu não ia nem conseguir identificar as características do rosto dela. Eu ia ver dezenas, centenas de bactérias e organismos caminhando por todos os lados do rosto dela. Aí se imagina, já viu esses filmes de terror em que você vê aquele sujeito sair de dentro do túmulo, aqueles vermes só? O sujeito com óculos desse olhar, e ele descrevesse, ele ia dizer assim, estou vendo um ser lotado de vermes. a formação dele. Você não comeria um queijo. Se você olhasse para um queijo, você morria na hora. Aquele mundo de coisa viva lá. Você só ia olhar um bando de coisas se mexendo, dos mais esquisitos animais possíveis, coisas malucas. Você fala assim, eu botar isso na boca? Nunca. Você não beijaria um outro ser? Então vamos encerrar de novo. Agora passou bastante.